Sancionada a lei que cria cota de 20% para negros no Serviço Público Federal.
Inaugurado hoje o Centro de Cooperação Internacional, que vai reunir policiais do mundo todo para atuar na segurança da Copa.
Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, entra em operação definitiva e vai atender 2 milhões de passageiros por ano.
Segunda-feira, 9 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Os concursos públicos federais agora vão ter que reservar 20% das vagas para negros.
A lei que cria as cotas raciais foi sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
Os negros são mais da metade da população brasileira, mas nos últimos 10 anos, menos de um terço das pessoas que entraram no serviço público eram negras. A lei que reserva uma de cada 5 vagas para candidatos que se declarem negros ou pardos quer reduzir essa diferença. Para concorrer às cotas raciais, o candidato precisa se declarar negro ou pardo quando se inscreve no concurso. Esses candidatos vão fazer as mesmas provas que aqueles que disputam as vagas da chamada ampla concorrência. A regra vai ser aplicada em concursos que ofereçam 3 vagas ou mais em órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. A presidenta Dilma Rousseff disse que a lei vai tornar a representação racial no serviço público mais parecida com a composição da população brasileira.
Iniciamos com esta lei a mudança na composição racial dos servidores da administração pública federal para torná-la representativa da composição da população brasileira. É um caminho e isso é apenas o início. Esperamos também que esta lei sirva de exemplo para adoção de medidas similares nos demais poderes e entes federados e nas empresas e organizações privadas.
A lei sancionada nesta segunda-feira pela presidenta entra em vigor na data da publicação e vai valer por 10 anos. Reportagem Ricardo Carandina.
E neste domingo, a presidenta Dilma conheceu o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte, o segundo no país neste modelo, que recebeu recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
O Centro de Operações faz o acompanhamento em tempo real de vários serviços, como o de limpeza urbana, defesa civil, polícia militar, serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, e o novo sistema de transporte em implantação em Belo Horizonte, o BRT, que opera com ônibus articulados e que circulam em faixas exclusivas. A repórter Priscila Machado esteve lá e tem os detalhes.
A presidenta Dilma Rousseff conheceu o trabalho do Centro de Operações.
Fiquei impressionada com o Centro de Operações que o prefeito Márcio fez aqui e que hoje está sendo inaugurado. Tem uma central de controle de trânsito à altura do que é hoje e que será ainda mais amanhã, BH. E fiquei também impressionada com o acompanhamento feito em tempo real de cada um dos veículos dos ônibus articulados do MOV.
O investimento para a criação do Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte foi de R$ 31.600.000, 30 milhões de financiamento do governo federal. O centro vai permitir um melhor aproveitamento do BRT, o sistema de ônibus rápido, que quando totalmente implantado vai ter capacidade para chegar a 25 quilômetros de extensão. Como explica José Alves Candês Neto, diretor do Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte.
Você acompanha, sabe se está adiantado, se está atrasado, você tem como fazer algum desvio de qualquer outro serviço de outros ônibus que podem chegar no seu destino no horário correto, e o cidadão que está lá esperando, ele vai ter a sua pronta resposta na sua necessidade.
O sistema de ônibus rápido recebeu mais de 380 milhões em financiamento federal por meio do Programa de Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano, o PROTRAN. transporte. Neste domingo, em Belo Horizonte, também foram entregues pelo ministro da Saúde, Arthur Chiorro, 19 ambulâncias, que vão reforçar o atendimento do SAMU em Minas Gerais. O ministro também anunciou um investimento de mais de 6 milhões de reais para ações para combate ao vício de álcool e outras drogas, e mais de 67 milhões para redes de urgência e emergência no estado. Reportagem Priscila Machado.
E a presidenta Dilma visitou neste sábado a obra do viaduto da Avenida Pinheiro Borda, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
O viaduto com o nome Abdias do Nascimento, homenagem ao ex-senador defensor da cultura negra e da promoção da igualdade racial, morto em 2011, é mais uma das obras de mobilidade urbana que estão sendo finalizadas para facilitar tráfego de veículos na capital gaúcha em alguns dias.
O viaduto vai ligar a Zona Sul e o centro da capital gaúcha ao entorno do estádio Beira-Rio, que vai sediar 5 jogos da Copa do Mundo.
A presidenta Dilma Rousseff falou sobre o legado para a população do município e da região metropolitana.
Essas obras, elas têm um alcance muito maior. Elas servem para a Copa porque vai facilitar o trânsito, mas elas são, sobretudo, para o povo de Porto Alegre.
Também no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma participou da inauguração da fábrica de semicondutores em São Leopoldo.
A repórter Carolina Rocha esteve lá e nos conta mais sobre os semicondutores, componentes importantes para a fabricação de computadores, tablets e celulares.
A nova fábrica fica dentro do campus da Universidade Privada Unicinos e conta com cerca de 10 mil metros quadrados de área construída e mais de 7 mil metros de sala limpa, um espaço específico com equipamentos de alta tecnologia usados para fabricar os chips. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações neste sábado e falou sobre a parceria entre a empresa brasileira e a sul-coreana que deram origem à HT Micron.
Nós sabemos que para ter um projeto de inovação consistente, é necessário que haja esta relação, principalmente quando se trata de área de inovação, entre empresas privadas, geradores de tecnologia, muitas vezes internacionais, institutos tecnológicos e científicos de universidades e todos os incentivos que é possível se construir através de políticas de governo.
Na fábrica será montada a parte física dos chips ou semicondutores, processo conhecido como encapsulamento. A expectativa da empresa é que sejam produzidos até 360 milhões de chips por ano. Esses produtos vão abastecer a cadeia da indústria de smartphones, tablets, computadores e outros eletrônicos com tecnologia de ponta. Desde 2007, o Brasil conta com um programa de incentivo fiscal às indústrias dessa área, o PADIS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, que elimina impostos na compra de equipamentos utilizados no setor. O vice-presidente da empresa HT Micron, Ronaldo Aloysio Júnior, explica que esse e outros incentivos foram fundamentais para a empresa.
Essa empresa é fruto de todo um processo de desenvolvimento da indústria de semicondutores, liderado pela diretriz do PADIS, que permite que a gente tenha uma certa proteção de mercado, mas que não é exagerada a ponto de não permitir competitividade. Então a gente é competitivo dentro de um ambiente realista de competição e completamente suportado financeiramente também pelos projetos da FINEP, que nos ajudam muito.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, nos 4 primeiros meses deste ano, o Brasil importou mais de US$1,8 bilhão em semicondutores. A produção de chips em território nacional deve ajudar a reduzir a dependência com o comércio exterior. Reportagem Carolina Rocha.
7:09.
Café com a Presidenta.
E no programa semanal de rádio Café com a Presidenta de hoje, o tema foi o Brasil Sorridente, programa que completa 10 anos agora em 2014.
O tratamento odontológico de graça por meio do SUS beneficia quase 80 milhões de brasileiros.
Em todo o país, já são mais de 1.000 centros de especialidades odontológicas e 23 mil equipes de saúde bucal. Mais de 2 milhões de brasileiros receberam próteses, incluindo dentaduras, pontes fixas e móveis, por meio do programa. O material é produzido em laboratórios regionais de prótese dentária, credenciados pelo Ministério da Saúde em mais de 1.400 municípios. No ano passado, o programa entregou 471 mil próteses dentárias. suplementares. Para este ano, a meta é alcançar a marca de 500 mil próteses. Os serviços incluem também tratamentos de maior complexidade, cirurgias, tratamento de canal, de gengivas e até diagnóstico de câncer de boca. A presidenta afirmou que os investimentos no programa já somam 7 bilhões de reais.
No ano passado, foram 1 bilhão e 280 milhões de reais. Em 2014, está previsto um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Estes recursos estão garantindo os cuidados de saúde para que milhões de brasileiras e brasileiros possam sorrir sem esconder a boca. É esse o direito que garantimos aos brasileiros. O direito de sorrir, mastigar bem, beijar, Luciano, e se sentir feliz com dignidade.
Para levar atendimento a quem mora em áreas rurais ou locais distantes, as equipes do programa contam com 185 consultórios móveis, veículos com todos os equipamentos que um consultório odontológico fixo tem. As escolas não ficam de fora do Brasil Sorridente, tanto que hoje o Brasil faz parte do grupo de países com baixa incidência de cárie aos 12 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 45% das crianças estão livres da cárie. Reportagem Leonardo Meira.
A íntegra do programa Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, está no nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa twitter.com/avozdobrasil.
O governo federal vai dar todo o apoio necessário para ajudar no resgate e no acolhimento dos desabrigados das chuvas que atingiram o Paraná neste fim de semana.
A garantia foi dada hoje pela presidenta Dilma pelo Twitter, depois de conversar com o governador do estado, Beto Richa.
O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Adriano Pereira Júnior, já foram ao Paraná para definir as ações de apoio.
Segundo a Defesa Civil, 79 municípios já decretaram estado de emergência e 9 pessoas morreram.
A Voz na Copa.
Já está funcionando aqui em Brasília o Centro de Cooperação Internacional. 220 policiais de diversas partes do mundo vão acompanhar os jogos da Copa.
Todos vão atuar na segurança do Mundial e na troca de informações.
Cada país enviou, em média, 7 policiais para atuar junto com a Polícia Federal durante a Copa do Mundo. Ao todo, são 205 representantes de 37 países, 31 de seleções classificadas para disputar o Mundial com o Brasil e outras 6 nações convidadas para cooperar na segurança dos jogos, além de agências internacionais como a Interpol. Parte dessas equipes vai viajar com o time do país de origem para colaborar com a polícia brasileira nos estádios durante as partidas. Vai ser um trabalho de inteligência, já que os estrangeiros não vão andar armados, como explica o coordenador-geral de cooperação internacional da Polícia Federal, Luiz Cravo Dória.
Eles não têm poder de polícia, não podem andar armados, porém foi permitido que eles utilizassem uniformes para que sejam facilmente identificados pelas suas próprias torcidas.
Os demais integrantes das delegações vão permanecer no Centro de Cooperação Internacional, na sede da Polícia Federal em Brasília. Por telões, os policiais estrangeiros vão poder acompanhar em tempo real o movimento nos estádios e também o deslocamento de cada seleção. A sala vai funcionar 24 horas. Para evitar atos violentos nos estádios ou crimes como a exploração sexual cometida por turistas de fora, a Polícia Federal também conta com uma lista no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos de Frequentar o País. Só a Argentina enviou uma relação com mais de 2 mil torcedores com histórico de violência. O representante da Interpol, Luiz Eduardo Navarras, destaca que é um trabalho preventivo.
É um trabalho preventivo visando justamente evitar algum tipo de problema mais grave nos estádios, principalmente com essas pessoas que já têm essa tendência a atos violentos.
Segundo a Polícia Federal, o governo investiu 20 milhões de reais no Centro de Cooperação Policial Internacional, que também vai funcionar depois da Copa como legado. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E também inaugurado hoje o Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, que fica em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.
O aeroporto estava funcionando em fase de teste desde 31 de maio e vai ser a porta de entrada dos turistas que vão chegar ao estado para a Copa do Mundo. O repórter Paulo La Salve acompanhou e tem as informações.
As obras começaram em março de 2012 e já foram investidos pela iniciativa privada cerca de 500 milhões de reais no novo aeroporto. O terminal tem mais de 40 mil metros quadrados. O público pode ser atendido em 42 balcões de check-in e em 6 quiosques de autoatendimento. São 6 esteiras de bagagens para os passageiros. O bancário baiano Everton Brito aprovou o novo aeroporto.
Achei super moderno, está muito bonito, bem confortável. Gostei bastante. Pelo interior esse aí está muito bom, muito bonito.
A nutricionista de Salvador, Karine Oliveira, elogiou o atendimento.
Eu achei a organização ótima e a recepção dos funcionários quando a gente vai fazer o check-in. Gostei, achei bem otimizado o atendimento e bastante dinâmico.
O ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, disse que os novos aeroportos brasileiros vão ficar como legado para a população e estão prontos para a Copa do Mundo.
Todos os nossos aeroportos estão preparados para atender a demanda da Copa. O que é importante que nós entendamos, que a mudança, a profundidade da mudança que vamos promover na infraestrutura aeroportuária do Brasil será muito grande. Nós estamos colocando essa infraestrutura no século XXI e estamos mudando de patamar.
Em 9 dias de funcionamento em fase de teste, o aeroporto operou 500 voos, a maior parte deles aqui mesmo dentro do Brasil e 3 rotas internacionais ligando o Rio Grande do Norte a Lisboa, em Portugal. Com a inauguração do aeroporto em São Gonçalo do Amarante, o terminal Augusto Severo, em Natal, passa a servir apenas como base aérea. Reportagem Paulo La Sálvia.
E desde a semana passada, a gente traz aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre a cidade sede da Copa do Mundo.
Hoje, Luciano, a parada é em Salvador, onde a população soube aproveitar o Mundial para buscar uma qualificação melhor.
É a capital brasileira, Kátia, com o maior número de inscrições no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Salvador, primeira capital do Brasil. Ruas que se confundem com a própria história do país. 8 seleções vão disputar jogos na primeira fase da Copa do Mundo, na capital baiana. E o espetáculo dos gramados promete colocar um tempero a mais na hospitalidade e alegria. Marcas do povo baiano. Quem vive por aqui encontrou na Copa uma chance de se qualificar ainda mais. Salvador é a capital com o maior número de matrículas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, que oferece cursos técnicos e aperfeiçoamento profissional em diversas áreas. São cerca de 12 mil inscritos. A monitora Jaqueline Mota recebe turistas estrangeiros no Memorial Beata Irmã Dulce, dedicado à religiosa que iniciou obras de assistência social na capital. Aplicada nas aulas de inglês, Jaqueline destaca a importância desse conhecimento.
Eu trabalho no setor de turismo, Memorial funciona como museu, recebendo turistas, então surgiu a necessidade de falar inglês. Pelo menos para se entender e se comunicar.
Na Arena Fonte Nova, a bola vai rolar em 6 partidas do Mundial. Foram 2 anos e meio de obras que empregaram 10 mil trabalhadores. A capacidade é para 50 mil pessoas. Para a Copa, foram instalados mais 5 mil lugares provisórios. A reconstrução do estádio custou 690 milhões de reais. O empréstimo do governo federal para a obra foi de mais de 320 milhões. O secretário para assuntos da Copa do Mundo no estado, Ney Campelo, explica que a maioria das obras visa a população em geral e não apenas o período dos jogos.
É preciso que a população distinga aquilo que é a operação dos dias dos jogos, os chamados match days, mas o sobretudo que fica, porque o transporte fica, o aeroporto requalificado fica, o porto fica, a qualificação das pessoas, o capital humano, essas competências e habilidades ficam, tudo isso fica e tudo isso é mais do que justificável do país ter feito a captação da Copa do Mundo.
O Pelourinho é local obrigatório no roteiro de quem visita Salvador. Representa a efervescência cultural da Bahia. A Missa dos Atabaques atrai centenas de pessoas à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O culto católico é embalado ao ritmo contagiante dos tambores africanos. Ali também vai ter festa na Copa, garante o capelão da igreja, Padre Lázaro Silva Muniz.
Além do espetáculo, pode viver experiências profundas da fé e de um modo muito lúdico também, muito alegre, muito festivo, muito celebrativo. Então a grande festa dos gramados pode também ganhar bastante eco nas igrejas, nas comunidades, aqui no centro histórico, no terreiro.
O som mal começa a ecoar pelas vielas do Pelourinho e dezenas de turistas já estão aglomerados. A banda Show de Olodum revela o poder de atração desse ritmo. O grupo esteve no encerramento da Copa na África do Sul e vai participar da cerimônia de abertura do Mundial no Brasil. O presidente do Olodum, João Jorge, opina sobre o significado da Copa para o país.
Nós não queremos só que tenha festa, queremos que tenha também um legado social, um legado de infraestrutura, e as coisas ficarão para depois.
Quem já conheceu, não pensa duas vezes. Faz logo o convite. Cada um, na própria língua, venha para Salvador.
Venha a Salvador, Bahia.
Venha a Salvador!
Reportagem Leonardo Meira.
O Centro Aberto de Mídia João Saldanha, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, abriu hoje as portas aos jornalistas que vão trabalhar na cobertura da Copa.
A repórter Isabela Azevedo tem as informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O Centro Aberto de Mídia é um espaço oferecido aos jornalistas credenciados e não credenciados da FIFA para que eles possam fazer não apenas reportagens esportivas, Luciano, mas também matérias sobre outros assuntos, como saúde, educação, infraestrutura, tudo isso com informações sobre o que tem sido feito pelo governo brasileiro para a Copa do Mundo. O CAN, como é chamado, fica no Forte de Copacabana, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, e tem mais de 600 metros quadrados. Os repórteres vão transmitir daqui as matérias via satélite, usar as mesas de trabalho, a internet e as cabines de áudio. Nesta segunda-feira, os ministros Aldo Rebelo, do Esporte, Thomas Trauman, da Comunicação Social, e a Marta Suplicy, da Cultura, deram as boas-vindas aos jornalistas. O ministro Thomas Trauman explicou que no CAN, os repórteres vão acompanhar as entrevistas coletivas concedidas por fontes do governo federal e do governo local.
Esse centro de mídia é a primeira vez, a primeira experiência feita numa Copa do Mundo para os jornalistas que não são esportivos. Nesse período de 36 dias que o centro vai funcionar, nós já temos programadas 15 entrevistas coletivas com ministros, além de outras autoridades do governo federal.
O Centro Aberto de Mídia do Rio vai funcionar todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite. E o credenciamento pode ser feito em qualquer momento do torneio. Até agora, mais de 2 mil profissionais de imprensa já se cadastraram. Ao vivo do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo na Copa das Copas.
E na contagem regressiva, faltam 3 dias, Luciano, para a Copa do Mundo.
As inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni, estão abertas a partir de hoje.
Os interessados em concorrer às bolsas podem se inscrever pela internet até quarta-feira.
Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda bruta familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, no valor de 50% da mensalidade, a renda bruta familiar deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.
O candidato também deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio Enem do ano passado e ter tirado, no mínimo, 450 pontos na média das notas.
Além disso, não pode ter tirado nota zero na redação.
Informações em site prouni.mec.gov.br.
Você ouviu hoje, na Voz do Brasil.
Sancionada a lei que cria a cota de 20% para negros no Serviço Público Federal.
Inaugurado hoje o Centro de Cooperação Internacional, que vai reunir policiais do mundo todo para atuar na segurança da Copa.
Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, entra em operação definitiva e vai atender 2 milhões de passageiros por ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.